Mas ontem nós tivemos o registro de mais uma morte, né, pela Covid em Garibaldi. E a ligação de Isaías Bogado Pinheiro também, com grau de familiaridade com o vereador Moisés Neckel, né? São irmãos e, por isso, a gente vai conversar um pouco com o Moisés sobre isso, né? Um momento que é de desafio para a família, né? Um momento tenso para a família que conviveu com essa questão da Covid. E importante, Moisés, que a gente converse contigo também para que você possa, mesmo nesse momento dramático, falar um pouco dessa experiência que a tua família está vivendo, né, tão intensa com a Covid-19. Obrigado pela gentileza do atendimento, Moisés. Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. Realmente, a gente está vivendo um momento na família, um momento muito difícil, né, que a gente não tem palavras para descrever a situação que a gente está vivendo.
Eu imagino o drama, Moisés, e eu tive a oportunidade de te abraçar por telefone ontem à noite em nome da meu e de toda a equipe aqui de trabalho da Rádio Garibaldi, em função também desse carinho que a comunidade tem pela família, né? Eu até citava, nós noticiávamos ontem pela rede social também a morte do teu irmão, e a gente notava lá no Facebook da Rádio Garibaldi um número que era de mais de 1.000, né? Hoje já ultrapassa 1.400 pessoas que demonstraram de alguma maneira o seu gesto de solidariedade pelo envolvimento que a família de vocês tem com a comunidade. Mas eu gostaria que, na medida que tu pudesse, tu apresentasse um pouco esse teu irmão, né? Porque um outro fato que eu acho que é oportuno a gente lembrar agora, né? Vocês têm sobrenomes diferentes porque tu acaba sendo um irmão adotado por essa família, né, Moisés?
Exatamente. Quando eu perdi meus pais muito pequeno ainda, 3 anos de idade, os pais do Isaías me adotaram e me criaram, né? E no ano de 1991, o Isaías, eu residia na cidade horizontina, e o Isaías esteve lá, eu tinha 14 anos de idade na época, e o Isaías me trouxe para Garibaldi. Eu morei um período com ele, na casa dele. Ele me ajudou a dar os primeiros passos em Garibaldi, né? E me auxiliou muito sempre, tanto que hoje nós vivemos no Vale Verde. Somos vizinhos de porta, né? Nossos terrenos, nossas casas fazem divisa. Então, sempre meu irmão de todos, mais próximo, né? Era ele. E a gente tinha uma convivência, assim, né? Do dia a dia, né? Então, foi a pessoa que me trouxe para Garibaldi, que eu hoje estou na representação, que estou na comunidade, e, graças ao trabalho de Isaías, graças à maneira que ele me auxiliou muito até aqui, né? Então, para mim, é uma perda irreparável.
Dentro desse propósito, a gente precisa saber, na medida também do possível, estou sendo repetitivo, mas de que forma se chegou a observar, ele vinha com algum comportamento sintomático? Como foi esse momento anterior, né, à baixa hospitalar do Isaías, hein?
Uma semana antes da baixa dele, naquela semana anterior ao dia 20, né, eu estava aqui em casa fazendo algumas reformas e ele me auxiliando, porque ele já está aposentado há alguns anos, né? E ele me auxiliando. Naquela semana, na Semana Santa ali, na quinta-feira, ele sentiu um pouco de desconforto, né? E aí achava que era uma gripe, né? E ele foi consultar. Mas devido ao serviço que a gente estava fazendo, um serviço que exigia bastante força, né? E aí ele suou muito, né, ingeriu muita água fria, gelada, que a gente diz, né, nós também, mas nada de normal. E na sexta-feira ele teve na casa do filho do Carlos Barbosa, onde foi feita uma janta lá, e na janta tinha camarão lá. Né? E ele tem uma alergia a frutos do mar, né, camarão. e acabou ingerindo e acabou ficando mal. Então, final de semana, passou muito mal, tomou um antialérgico, né, melhorou, mas na semana seguinte persistiu essa situação. E aí, na quarta-feira, na semana seguinte, eu tive contato com ele novamente, né? A gente seguia todo dia mais contato, eu levei ele ao médico, ele esteve no posto central, fez uma vacina, fomos à farmácia e depois eu levei ele para casa, eu trouxe ele para casa. Na sexta-feira ele baixou no hospital, né? E no momento que ele baixou, já foi detectado todos os sintomas de coronavírus. Na sexta-feira também a minha esposa já não estava muito bem. No domingo a gente procurou atendimento médico no hospital e ela já foi para o isolamento também, né, foi coletada. Na terça-feira, dia 21, que era o feriado, eu não resisti também, porque eu já vim com sintomas, e acabei, fui para o médico, para o hospital. A equipe médica consultou, fez todos os exames, e a gente, eu fui para o isolamento também. Né? Meus filhos, minha filha de 7 anos e minha menina de 8, ficaram em casa sozinhos, período de 3, 4 dias, aí, enquanto a gente permanecia lá no hospital. E os nossos testes também deram positivo para coronavírus. O meu irmão, no domingo, à noite, ele foi transferido daqui para Canoas, né, na UTI em Canoas, porque era o único local que tinha vaga disponível no sistema de controle do estado de leite de UTI. E ele foi para Canoas, né, e permaneceu lá até o dia de ontem. Tratamento intensivo, sedado, né, sedado e entubado na UTI. E durante essa semana, né, ele teve uma melhora, a equipe médica entrava em contato com os familiares, com os filhos todos os dias, e ele teve uma melhora, foi na quarta, na quinta, mas na sexta-feira, agora dia primeiro, o quadro dele começou a se agravar, né, e infelizmente ontem ele veio a óbito, né?
Da família, Moisés, que é um olhar que tu tem, inclusive, pela proximidade física, né? Ele era teu vizinho e ele estava convivendo num trabalho, numa tarefa, no prédio da tua residência mesmo, né? Então, quem acusou coronavírus foi você, a sua esposa e esse seu irmão.
Exatamente.
Do grupo ali, porque teve um episódio aí que a gente ficou acompanhando de um grupo de pessoas que seriam residentes na região do Vale Verde. Então, era esse teu grupo familiar, Moisés?
Sim, Zé. Só que assim, o que a gente... Nunca nós vamos ter essa certeza, mas o que a gente mais ou menos desenha. Nós tivemos um primeiro morador aqui do residencial do Vale, que contraiu o coronavírus, deu positivo, né? Teve internado no hospital. E desse rapaz, como ele é trabalhador da JBS, e a grande maioria dos nossos vizinhos, dos nossos moradores aqui no nosso bairro, da Oliveira, são trabalhadores da JBS. O que a gente acredita? Que quando esse rapaz estava com o vírus ainda incubado, ele, nesse contato, ele deve ter transmitido a alguns outros moradores, vizinhos, né? Porque teve inclusive um motorista do ônibus da JBS, que leva o pessoal para trabalhar, também estava baixado juntamente comigo no hospital, também com coronavírus. E daí, desse ponto, foi se disseminando, invisivelmente, né? Por contato, alguns são sintomáticos, né? Não se manifesta, tem o vírus, mas não se manifesta, e foram passando adiante. E foi, eu acredito que tenha sido por aí a rede de transmissão, né, aonde que atingiu o meu irmão, atingiu a minha esposa, teve outros vizinhos aqui também que estavam baixados essa semana no hospital e já retornaram para casa, também deram positivo, né? Então, digamos, o vírus está aqui na nossa região, aqui na região norte, no Vale Verde, no Residencial do Vale, muitas pessoas devem estar contaminadas, mas são sintomáticas e acabam não tendo a manifestação da doença, né, do grau que a gente chegou, né, e do grau que chegou meu irmão, né, ele vindo a óbito. Então, é invisível isso, a gente não sabe de quem tem e quem não tem. Né, mas a situação é essa, né? Pessoas que, no nosso caso, que se manifestou muito forte, né? A gente teve aí muita dor de cabeça, muita febre, náusea, um mal-estar, a gente fica muito debilitado, a gente não consegue caminhar. Né? Para resumir, a gente tem que caminhar 100 metros, a gente tem uma dificuldade muito grande, e uma dificuldade muito grande de respiração. Nós não tivemos, tanto eu como minha esposa, nós não tivemos falta de ar. Nós tínhamos muita dificuldade para respirar. A respiração pesada, né? Então, digamos assim, de um grau de 1 a 4, que digamos seria o último estágio 4, a gente ficou no 2. Né? A gente não teve falta de ar. Né? Mas é terrível.
Vocês não precisaram de respirador no hospital, não? No teu caso, da tua esposa, não?
No meu caso, da minha esposa, não. A gente não precisa.
E as tuas filhas, embora convivendo com vocês, não apresentaram esse sintoma, não?
A minha filha, na semana passada, ela apresentou dor de cabeça e febre. Aí a gente comunicou a equipe aí da secretaria, a doutora Natália, uma pessoa assim, e nos tem dado um auxílio, um atendimento assim exemplar, né, tudo que ela tem feito, a doutora Natália. A doutora Lilian do hospital, então, sem palavras, a equipe do hospital. E a minha filha foi levada até o PAN. E lá ela foi medicada, né? E a gente continuou monitorando a febre, né? Mas não evoluiu. Não evoluiu. Ela está bem, graças a Deus. O meu menino também não teve nenhum sintoma, não teve nenhuma... Né, nenhuma... uma reação, tá bem, não teve febre, nada, né? Isso dentro do nosso núcleo aqui em casa. Casa do meu irmão que faleceu, a minha cunhada não teve febre, não teve nenhuma reação. Teve um filho dele, Carlos Barbosa, que teve uma reação. Ele também foi pro Hospital São Roque, baixou, ficou lá por um período de 2 dias, né? Mas se recuperou, não chegou ao estágio que eu cheguei, né? Ele teve um leve início, né? Mas está bem, está em casa também, né? Então...
Esse mal-estar que você refere, né? É uma condição que, me parece, marca realmente a chegada mais intensa da Covid em quem é acometido, né? No momento que tu sentiu que a situação não tinha mais o teu controle domiciliar e que tu foi para o hospital, foi nesse período que tu começou a ter mal-estar. Mal-estar acompanhado de febre, dores também, Moisés?
Uma dor de cabeça imensa, né? Uma dor em todo o corpo. Para falar em palavras bem... dói junta por junta, do nervo por nervo do corpo da gente. É uma dor imensa, né? E isso que provoca um mal-estar e uma fraqueza muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo, tu também não consegue te alimentar porque tu perde o paladar, tu não tem, nada tem gosto para ti. Né? Muita náusea, tu não consegue reagir. Né? Então, e a fraqueza é imensa. Né? Ontem fechou 15 dias pela orientação médica, então a nossa quarentena de isolamento entre o hospital e o domicílio em casa, já terminou ontem. Hoje a gente já pode, digamos, circular, mas com muito cuidado, claro. Né? Mas assim, ó, eu digo com todas as palavras, eu não consigo caminhar 500 metros, né? Porque a fraqueza é muito grande no corpo. A gente se alimenta por obrigação, não por apetite, por vontade, não, né? Porque tu perde totalmente a sua possibilidade de reação, né? É muito forte.
E para poder responder a toda essa problemática, né, orgânica que acabou atingindo o teu organismo, A medicação mesmo foi aqui nossa, né, do hospital, e tem o tipo de medicação utilizada, foi aquele período também de experiência que a gente tem de medicação nova, hein, Moisés? Tu teve a informação de que tipo de medicação te fez reverter esse quadro?
Bom, a gente teve vários medicamentos, né, para combate à febre, para combate, então, à dor de cabeça, náuseas, né, e vários antibióticos. E entre essa medicação, a gente foi induzido ao uso da cloroquina, né, mais aquele outro medicamento que faz parceria com a cloroquina, que agora não me vem o nome. Também tomamos aquele coquetel para H1N1, né? Então, foram vários medicamentos, né, que a gente, no período que a gente esteve no hospital, foi feito uso, né, e também quando a gente veio agora para casa, a gente concluiu ontem ainda alguns medicamentos que a gente tinha para tomar, né, então, são vários medicamentos para fazer frente ao vírus, né, mas, claro, o mais falado nesse momento, toda a imprensa, noticiada, a questão da cloroquina. A gente fez uso, sim, da cloroquina, foi usado, né? E também aquele coquetel para HN1, né? Então, e outros medicamentos, né? Que a gente é leigo, não tem conhecimento.
Exato.
Né?
Até um ouvinte está me socorrendo aqui, que é a cloroquina com azitromicina, né? Deve
exatamente,
ser.
Exatamente.
É isso, né?
Isso.
Mas, Moisés, agora, né, eu sei do momento difícil, tu vai tentar retomar a tua rotina de vida, né, com os cuidados necessários, agora tentando te reabilitar, né, junto com tua família aí. O episódio da morte, né, do Isaías, o teu irmão, e também um olhar que de repente até fisicamente mais próximo tem que se fazer aí da região onde tu reside, né, que é na região do Vale Verde. Que dica tu daria para as pessoas, Moisés? A gente está aqui num trabalho de comunicação intenso, buscando convencer as pessoas da necessidade do isolamento e dos cuidados, né? A questão da máscara, dos hábitos de higiene, enfim, né? E agora, infelizmente, a gente tem um exemplo mais próximo da gente, que é do teu irmão, né? E o teu exemplo mesmo, né, que tu tá podendo dar o teu depoimento, tu é uma figura pública aqui, né, do governo municipal. Que tipo de sugestão tu daria, sei lá, se é conselho, se é orientação? Eu acho que dá para essa tua experiência vai ajudar a gente a fazer as pessoas se convencerem da necessidade, né, dos cuidados, hein, Moisés?
Já, eu tenho usado uma frase, que ela é um tanto pesada, de repente, as palavras, né? Mas eu posso, assim, ó, concluir o seguinte: tudo que está sendo feito pelas administrações municipais, do Estado, pelos trabalhadores na área de saúde, pela imprensa, vocês da imprensa, tanto escrita como falada, tem orientado a população, tem passado, né, claramente o que é isso. Né. Eu queria dizer para as pessoas que ainda acham que isto é algo normal, que é uma gripe, é uma coisa, né. Eu quero dizer para essas pessoas que não estão usando máscara, que não estão se cuidando de si próprio e do seu entorno, dos seus familiares, não duvidem, o próximo pode ser você. Eu concluo dizendo isso. Não duvidem, o próximo pode ser você.
Moisés, a nossa solidariedade a ti. Eu ontem tive a oportunidade, embora breve, né, de poder conversar contigo por telefone à noite. Então eu quero deixar aqui a nossa solidariedade pessoal e do nosso grupo de trabalho, a ti, a toda a tua família, em função da perda do Isaías. e se serve de conforto, né? Nós observávamos a grande repercussão e a grande solidariedade que a comunidade apresentou por ocasião da morte do teu irmão, e que quem sabe, não é, Moisés, nesse momento de tanta dor de vocês, esse teu depoimento ele possa valer para convencer as pessoas a se associarem, né, a essa iniciativa, e dentro dessa proposta que, pelo menos para isso, possa valer, né, que amplie a consciência das pessoas e que a gente passe a se cuidar. Porque eu preciso concordar contigo, né, Moisés? Pode ser a gente o próximo, né? Qualquer um que está nos ouvindo agora. Então, se a gente se ajudar, ao menos o grau de risco ele vai diminuir bastante. Que Deus te ilumine, que Deus te acompanhe, que tudo fique bem dentro dessa circunstância na tua vida, tá bem, Moisés? Fica com Deus.
Amém, meu irmão. Obrigado por todos vocês aí da rádio, pela equipe, toda a população de Garibaldi, né? E que possamos não viver mais essa situação em outras famílias, o momento que a gente está passando. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos.